Amém, amados irmãos. Viram como o reino de Deus é uma coisa muito prática. Enquanto estamos nesse mundo, temos que ter responsabilidades. Então, precisamos de um local para reunir. A nossa comunhão em Cristo Jesus nos leva a estar realmente vendo a nossa responsabilidade nessa questão. E o Senhor está próximo para regressar. Não durará muito tempo o regresso do Senhor. Então, aquilo que devemos fazer em obediência ao Senhor, devemos fazê-lo depressa. Obedecer o Senhor, amar o Senhor de todo o nosso coração. Precisamos de um cenáculo de reunião, né? E vai ser um aposento alto. Isso é bom. Isso nos remonta à igreja primitiva, que começou a reunir para orar, para a descida do Espírito Santo naquele aposento alto. E eles estavam ali esperando o Senhor, e o Senhor veio. Depois de 10 dias, como nós vemos no livro de Atos, ele passou 40 dias falando do que respeita ao reino de Deus, e depois foi assunto aos céus, e Deus o glorificou. E sendo ele glorificado, inicia-se uma nova etapa da sua obra. Que agora, não mais ele pessoalmente na terra, mas a sua igreja através do Espírito Santo. Então a igreja realmente recebeu aquela graça de Deus e avançou. Então aqueles irmãos foram fiéis. E já no final daquele primeiro século, parecia que alguns já não estavam mais fiéis. Os apóstolos começam a enviar suas cartas, mostrando alguma dificuldade na igreja. Algum esfriamento, algum apartamento do Senhor. Algumas carnalidades que são mostradas nas cartas dos apóstolos. Também apostasias. E nós estamos aqui, esperando numa restauração de Deus, né? Porque todo aquele mal, de alguma forma, afetou o povo de Deus por todos os tempos, porque hoje nós vemos muitos nomes, né, paralelos ao nome do Senhor. A igreja já não é mais aquela que toma o nome do Senhor, né? A igreja, de uma forma geral, já não se reúne no nome do Senhor. E aquele remanescente que recebeu visão e restauração para honrar o nome do Senhor, então se reúne no nome do Senhor e glorifica somente o Senhor. Amém? Então nós estamos aqui e queremos chegar ao final vencedor. Amém? Vencedor. Queremos vencer. Para vencer é necessário perder, né? Diz ali que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Então, perderam alguma coisa. O que perderam? Sua vida. É. Temos que perder para poder vencer. No reino de Deus é bem diferente. No mundo, precisamos de mísseis, tanques, canhões, foguetes, aviões, para ter uma força natural para vencer. Mas Jesus nos mostrou o caminho do vencedor. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele venceu o mundo, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu todos os inimigos. A morte na cruz foi um triunfo de Jesus. Ele foi a vitória dele, né? Sobre a morte. O triunfo foi sua ressurreição. E agora devemos seguir o caminho. Qual é o caminho da igreja? Qual é o caminho do rebanho? O caminho do rebanho é o pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, quando nós queremos então acertar o caminho até o dia do Senhor, precisamos procurar o pastor. Precisamos segui-lo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o caminho é o pastor. Graças a Deus. Jesus aqui, quero ler em João 16, verso 26, diz, bem no capítulo 14, o Ricardo citou que o Senhor enviaria o Consolador, foi isso que ele fez. Quando Jesus foi glorificado, ele enviou o Consolador. Por essa razão nós estamos em pé, por causa do Consolador. Consolador é uma palavra, assim, no grego, significa paracleto. Paracleto é alguém que encoraja. Dizem que no Império Grego, eles tinham muita coragem para enfrentar as situações com o exército, porque cada vez que o exército estava desmotivado para a próxima batalha, então vinha um paracleto, uma pessoa que tinha uma boa oratória e começava a descrever como era grande o Império Grego, como de fato as glórias do Império Grego sobrepujavam naquela época. Então começava a mostrar essa grandeza daquele reino para os soldados, e como esse reino grego era glorioso. E aí começava-se de fato aquela motivação dos soldados para conquistar mais territórios para o reino do Alexandre o Grande, né? E eles diz que tinha até os soldados, assim, eles eram tão devotos a isso que eles expunham suas vidas nisso, né? Mas porque aquele paracleto então fazia aquele discurso de motivação mostrando a realidade do Império Grego. Quanto mais glorioso é o reino de Deus, né? Que o Espírito Santo veio com esse propósito de mostrar a grandeza do reino de Deus para os nossos corações e, como consolador, como paracleto, nos encorajar a ir até o fim, né? Não esmorecer, porque Ele mesmo dá esse poder trazendo da parte de Jesus Cristo, né, esta graça para nós avançarmos, né? Ele é o consolador. Consolador, então, não é só quando eu estou chorando ele, né, me passa a mão na cabeça. Não, ele faz levantar a cabeça e mostrar que você está num reino que não pode ser abalado, né? Retenhamos firme a nossa confiança, né, até o final, porque diz a palavra, antes de ler esse texto aqui de João, em Hebreus, creio que no capítulo 12, porque tudo é móvel, tudo é móvel. Este mundo é móvel, é passageiro. Esta terra em que pisamos, ela é móvel, um dia será movida, né? Mas o reino não pode ser abalado, né? O reino não pode ser abalado. Vamos ver aqui no capítulo 12 de Hebreus. A partir do versículo 25 diz: vede que não rejeiteis ao que fala. Quem fala hoje? Hebreus capítulo 1 começa dizendo: havendo o Senhor outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? E também, o Filho enviou o Consolador também para falar. Agora, você volte em João capítulo 16, verso 13. Onde diz: mas quando vier, verso 13, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Essa palavra guiará, ela dá a conotação de um pastoreio, guiando. O pastor guia as ovelhas. O Espírito Santo hoje tem feito o papel de pastor, o mesmo que Jesus fez quando veio a este mundo. Jesus é o bom pastor. A característica de Jesus mais evidente para nós é a de um pastor. Porque esse pastor morreu por nós na cruz, deu sua vida por nós. Esse pastor se preocupou com a nossa vida depois da sua subida aos céus. Enviou outro Consolador igual, com o mesmo sentimento, com a mesma natureza, com a mesma virtude, com os mesmos atributos, para nos guiar, né? Guiar em toda a verdade, para que tenhamos garantia de não sofrermos engano. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, né? E daí, porque não falará de si mesmo. Então, o que diz em Hebreus? Dizendo: não rejeiteis ao que fala. Amém? Então, hoje o Senhor Jesus está falando pelo Espírito Santo, porque ele disse: porque não falará de si mesmo. Aqui, irmãos, está mostrando o pastoreio do Espírito Santo com a vara da verdade, o cajado da verdade. Porque, veja, o princípio de falar está em que o Espírito Santo fala o que tiver ouvido, diz, não, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Amém? O mesmo princípio serve para todos os pregadores. Eles não podem falar de si mesmo, a não ser falar aquilo que tiver ouvido do Senhor, que falou ao Espírito, que falou para nós. Ele nos guia em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. Quando nós temos ouvido e andamos em toda a verdade, o propósito disso é a glorificação do Senhor Jesus Cristo. Porque no verso 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Eu pergunto, É importante a comunhão com o Espírito Santo, é importante manter esta comunhão com Ele, esta obediência ao Espírito Santo ou não? É essencial e vital a obediência. Por quê? Porque Ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos dá garantia de não desviarmos, né, da verdade. Então, principalmente nesse tempo do fim, onde existem falsos profetas que têm falado o que não ouviram de Deus, mas ouviram do seu próprio coração. Os irmãos têm notado que minha mensagem nesses últimos dias tem sido o senhorio de Cristo, a sua glória, a sua majestade, porque só esse retorno da igreja para o senhorio de Jesus Cristo é que trará a restauração para ela. Nós temos que hoje receber realmente a obediência ao Espírito Santo, porque Ele nos leva a encontrar-se com Jesus e glorificá-lo. Ele tem que ser o mordomo de tudo que Jesus Cristo nos deu e nos convencer com aquilo que é a função dele, o paracleto, nos convencer que nós temos um só reino que não pode ser abalado e devemos realmente viver para este reino. Por quê? Porque Ele está nos limpando das influências de outros reinos. Está nos purificando para que a veste da noiva esteja branquíssima, para que Ele tome essa noiva e leve até o noivo. Que maravilha, irmãos. O trabalho do Espírito Santo é esse. Então, começando aqui em Hebreus 12, 25, diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, advertência, né? O livro de Hebreus tem exortações e advertências. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele, ó, daquele, está se falando de uma pessoa, daquele que é dos céus, isto é, Jesus Cristo, claro. O Espírito Santo, se você realmente saber tratá-lo, saber cuidá-lo com carinho na tua vida, você nunca vai errar o caminho, você nunca vai tirar os olhos do Senhor Jesus. Precisamos tratá-lo com carinho, Ele é nosso amigo, Ele é a pessoa mais verdadeira, porque Ele só vai te dizer a verdade. Se você perguntar para Ele assim: eu tenho sido hipócrita? Ele vai dizer: tem. Ou não tem, ele será sincero. Talvez se pergunte para o teu amigo: sou hipócrita? Não, você é uma pessoa tão verdadeira, maravilhosa. Glória a Deus. O Espírito Santo não fará isso. Ele falará toda a verdade. Porque Ele foi enviado da parte do Senhor Jesus Cristo para te conduzir. Nós às vezes vemos um irmão sofrendo. Qual a razão dos sofrimentos? Nós chegamos e queremos até consolar o irmão, e o Espírito Santo está querendo fazer uma outra obra. Vamos ver por que do sofrimento que nós passamos. Aqui, Lázaro era amigo de Jesus. Capítulo 11 de João. O Senhor disse que amava ele. E Jesus diz aqui, no verso 4, mandaram um aviso: olha, Lázaro está mal, vai morrer, está enfermo. Mandaram-lhe, verso 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Está enfermo a pessoa amada. Daí, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E olha o que diz no verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Daí, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E quando o Senhor Jesus chega, Lázaro está sepultado, já entrando em estado de putrefação. E qual era o propósito real? É para que, isto é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Né? Nós tentamos dar uma ajuda e removemos a possibilidade daquele irmão glorificar o Senhor, porque aquilo não é para a morte, é para uma transformação, é para resplandecer a glória de Cristo naquela vida, como aconteceu. Nós vemos daí no capítulo 12, Lázaro sentado à mesa ali, feliz juntamente com o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Qual é melhor, a cura ou a ressurreição? O que traz mais glória para o Senhor, a cura ou a ressurreição? A ressurreição. Né? Então imagine, eu lembro de um homem que ele conta a experiência dele, que ele morreu e ressuscitou. Como aquilo deu uma repercussão no mundo inteiro quando ele contava o seu testemunho de ressurreição. Como repercute na casa de Deus e em todas as pessoas quando há uma transformação em nós. Vamos considerar ali, né, a gente viu três casais aqui, né, sendo abençoados, e a gente conversa com os parentes, eles dizem que a conversão do Diego deu um impacto na vida deles, porque eles disseram: ah, a gente conhecia como ele era, agora é outro. A nossa vida que vai impactar os outros é a vida de ressurreição. Né? É isto que vai impactar. Se nós ficarmos intactos, não vai impactar ninguém. Né? Às vezes, se o Senhor toca na nossa vida, nunca imaginamos que aquilo ali pode se transformar em glória. Quando vai se transformar em glória? Quando nós morrermos. Assim que Deus trabalha. Quando nós morremos, há a possibilidade da ressurreição. Quem não morre nunca experimenta a ressurreição. Não existe ressurreição sem morte. E não existe glória sem a ressurreição. Né? Jesus, após a ressurreição, para onde ele foi? Foi para a glória, foi para o trono, assentou-se no trono. Né? E quando ele se assentou no trono, ali realmente era o trono da sua glória. Ele foi glorificado ali. Então todos os céus ali estavam em volta dele, glorificando a sua pessoa. E disse que depois que Lázaro ressuscitou, o que tinha de judeu que queria visitar Lázaro? Porque estava ressuscitado. Souberam que ele morreu e ressuscitou. E muitos que iam ver Lázaro acabavam crendo no Senhor Jesus Cristo. A vida fala por si mesma. Uma vida de ressurreição, ela exala um perfume diferente. Lázaro estava no túmulo, fedendo, cheirando mal, diz a Bíblia que estava cheirando mal. Mas agora atrai muita gente para querer ver essa história da ressurreição, e encontravam um perfume diferente. Tanto que foi depois desse fato que a Maria foi lá e derramou aquele vaso de alabastro, quebrando ele, derramando sobre o Senhor Jesus, né? Ao mesmo tempo que o perfume tem cheiro de morte para aqueles que não creem no Senhor Jesus, mas para aqueles que creem tem o cheiro de vida, né? Glória a Deus! A ressurreição pode levar a uma pessoa incrédula à morte, a nossa ressurreição, mas para aqueles que realmente são do Senhor, cheiro de vida, para a vida. É assim que nós glorificamos o Senhor, né? Então, os maiores vencedores na história cristã foram aqueles que mais perderam. E começando por Jesus Cristo. Ele derramou sua vida na morte. Ele disse, eu dou minha vida para tornar a tomá-la. A forma de tomar vida de novo é dar a vida primeiro. Depois você pode retornar para você uma vida incorruptível, gloriosa. E é essa vida que realmente vai impactar as pessoas. Então a obra do Espírito Santo é necessário ser guiado por Ele, conforme estamos lendo em Hebreus, né? Falando da voz. Aqui diz que não devemos rejeitar aquele que na terra os advertia, muito menos nós que se nos desviarmos daquele que é dos céus. Verso 26, do capítulo 12 de Hebreus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Irmãos, toda a criação será abalada, toda a criação será movida, tudo se abala. Diz aqui, esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Ah, Deus quer tirar da tua vida aquilo que se move, para plantar as imóveis. Deus quer tirar da nossa vida. Outra, não só coisas, mas a nossa própria vida que um dia passa. Se nós morremos para ela, recebemos uma que não passa. Glória a Deus. Recebemos a dele que nunca mais passará. Ele disse assim, eu estava vivo, morri, fui sepultado, mas estou vivo para sempre. Aí, aquela vida de Jesus terrenal passou. Ele voltou para a original. Vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Você tem essa esperança de glória? Esta, Cristo em nós, é a esperança da glória. Por isso, não temos medo, se em qualquer momento realmente o Senhor quer tirar nossa respiração, nós temos uma vida diferente com Ele. Então, Ele quer tirar as coisas móveis do nosso coração, nós estamos em areia movediça, quando confiamos nas coisas móveis. Às vezes nós estamos indo muito bem e somos jovens, buscando a face do Senhor, estamos lá buscando a Deus e tal. Ah, eu quero um casamento. Daí ele pensa se esse casamento vai durar para sempre. Ele pensa assim, maravilhosamente, vamos ser, né, felizes e felizes para sempre. De repente começa as tribulações do casamento, começa as batalhas, começa as lutas. Ele pensa, acho que, meu Deus, eu não devia ter casado, né? Mas é o seguinte, Deus é tão maravilhoso que Ele fez nós todos fracos. Sempre vamos carecer de uma outra pessoa. Eu preciso casar porque sozinho não dou certo. Né, Júlia? Então, eu preciso casar, mas eu vou escolher a pessoa que realmente vai me amar. Então, o pensamento egoísta, né? A pessoa que vai me amar... né? Ou vou escolher uma mulher maravilhosa, bonita, trabalhadora, e que faça tudo, que satisfaça meus olhos. Deus, para tratar com Ezequiel, disse assim, eu vou tirar o deleite dos teus olhos. Quando foi à tarde, a mulher dele estava morta. Para que Deus fizesse ele sentir a dor do coração de Deus quando o seu povo se afastou. Quando o povo de Deus se afasta de Deus, nós pensamos, irmãos, que o coração de Deus não sentiu nada. Então aí ficamos nessa experiência, mas o casamento também é móvel, um dia passa. De repente nós temos uma família e temos filhos maravilhosos e tal, tudo bem, todos estão no reino, todos estão caminhando e tal, maravilha, glória. Que lar feliz, maravilhoso. Isso também passa. Deus está querendo atrair nosso coração, como Ele vai sair do seu trono de glória, ir buscar um povo que não lhe ama? Ele já deu prova que nos ama, não precisa provar nada para nós. Ele não precisa provar. E aqui eu digo, o que que permanece? As imóveis têm que permanecer. Verso 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, não pode... Esse reino não pode. Se é uma coisa que nunca vai se abalar, é o trono de Deus. Nunca vai se abalar. O trono do Senhor permanece firme para sempre. Né? Um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Qual graça? A salvação que recebemos, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Precisamos da reverência e da piedade. Então, precisa restaurar a honra do Senhor na casa de Deus. O nosso coração precisa ser rendido. Precisamos ser ganhos pelo Senhor. Agora vou ler o texto de João 16, é um pouco à frente, depois daquele que eu li. Veja o que Jesus quer. Verso 25 do capítulo 16, ele diz, disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes. Aí. Deus nos amou, diz a Bíblia lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta salvação é ato do amor de Deus. Amém? é ato do amor de Deus. Mas agora aqui o Senhor Jesus está falando uma coisa assim, bem importante, que precisamos ver como cristão. Pois o mesmo Pai vos ama. Lembre-se disto. Visto como vós me amaste. Ele está falando isso para os discípulos. E crestes que saí de Deus. Se nós queremos conhecer bem melhor o amor do Pai, temos que amar o Senhor Jesus Cristo. O Pai tem prazer de derramar mais do seu amor sobre aqueles que amam o seu filho. O Senhor efetuou uma salvação gloriosa. Isso foi benefício para nós? Foi. Amém? Mas Deus queria beneficiar o seu filho, porque todos aqueles que foram comprados pelo sangue do seu filho, agora pertencem a um dono. O filho é o dono. Deus deu de presente a tua vida para o filho de Deus. O Senhor deu de presente a nossa vida para o filho dele. Diz a palavra em Hebreus capítulo 1 que ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Por que ele fez isto? Porque o filho derramou o mesmo amor por seu pai naquela cruz. Ele precisava satisfazer o amor que o seu pai tinha por nós e queria ver uma criação redimida. Então o filho, no conselho eterno de Deus, foi aquele que se apresentou para descer da glória, se fazer carne, se fazer homem e ir até a cruz e ali satisfazer o coração de Deus. E em João 17, Jesus Cristo fala muito isso. Verso 4, ele diz: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Envolvia um desejo ardente do coração do Pai em salvar a humanidade, e o Filho provou o seu amor para com o Pai, entregando assim a sua vida para trazer essa criação caída, restaurada perante Deus. Isso foi um ato de amor de Jesus Cristo para com o Pai. Agora, irmãos, para restaurar tudo, o nosso coração tem que ser entregue ao Filho, porque Ele comprou. Você sabe aquela compra? Imagina, você gostaria de ir numa loja. Fiz a compra de um computador aqui e leva o bilhete, a nota de compra, o Pix, né? Mostra o papelzinho do Pix. E o dono da loja diz: não vou te dar. Né? Jesus chegou diante do Pai, diz a Bíblia que quando ele entrou no santuário, ele apresentou o seu sangue no santuário para justificar nossas vidas e mostrar o pagamento da compra. Então a salvação, ela não tem só um lado, ela tem dois. Tem o lado do benefício que nós tivemos pela salvação, do perdão dos nossos pecados, pela justificação, mas tem o outro lado. De quem eu sou agora? Daí em Romanos capítulo 1, o que nos diz? Romanos 1. Diz aí, vamos considerar uma ciência aí, não exata, a ciência da psicologia, né? Ela diz que o problema de uma pessoa que ela fica um pouco doente mentalmente, né? Psicologicamente doente, enferma, ela fica desorientada, ela fica, sabe por quê? Porque ela perde o sentido de pertencimento. É. Então, o homem pode se perder se ele não saber quem é o seu dono. É. Mas aqui em Romanos capítulo 1, verso, por que que fomos salvos? Diz o seguinte, Paulo contando a sua história do apostolado dele, vamos ler do verso 1 ao 6. Ele disse, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separados para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados, chamados para, hã? Para serdes de Jesus Cristo, amém? Chamados para ser, o Senhor está dizendo assim, escuta, você é salvo? Ah, sim, sou salvo, você creu no sangue precioso de Jesus, para a tua justificação? Sim, crie. E agora? De quem você será? Elias foi o que chegou diante do povo e disse a vocês, de quem vocês são? Por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se não, segue outro. Então, é por isso que Jesus, chamados para ser de Jesus Cristo. Não podemos ser servos de dois senhores. Só podemos ser servos de Cristo. E é isso que o Senhor está realmente trabalhando pelo Espírito Santo, limpando-nos dos senhorios que temos dentro do nosso coração. Aquilo que nos governa. Eu pergunto, qual área da tua vida Jesus não pode governar, que você não deixou? Qual área ele não é dono ainda? Sabe que para ser reconhecer o Senhor como dono total, não é necessário render uma área só. Todas as áreas. Interessante, tem uma história de um soldado de Napoleão, né? Isso o Christian Shen contou essa história. Ele estava ferido, foi ferido na batalha. E o cirurgião estava ali, abrindo ali para, né, fazer os procedimentos médicos próximo do coração dele aqui, o ferimento não atingiu bem o coração, mas diz que o soldado ali sentindo a dor, né, do cirurgião colocando ali aquela, não sei se é faca ou bisturi, mas estava cortando, e o soldado disse, abre mais um pouco, mais fundo aqui no meu peito, falou, abre mais fundo. E o médico falou, mas por que que eu tenho que abrir mais fundo? Ele falou, para que você veja meu coração. Lá está escrito o nome do meu Senhor. Ele era um soldado tão devoto ao Napoleão que ele disse: abre e vai ver que está escrito Napoleão lá no meu coração. Será que o teu está completamente escrito ali? Jesus, ele é o dono disto, ele é o Senhor, esse coração pulsa por ele. Esse coração realmente tem a pulsação de amor por ele. Aquela sulamita dizia: estou enferma de amor, estou doente de amor. Jesus estava doente quando ele disse: o zelo da tua casa me devora. Eu estou enfermo. Diz a Bíblia que foi do agrado do Pai fazer Jesus enfermar na cruz. Como ele se enfermou? De amor por nós. A enfermidade do Senhor Jesus foi uma: amor. Nós não queremos saber a profundidade desse amor de Cristo, porque temos outros amores que nos satisfazem melhor do que o dele. Quando a noiva tiver seu coração nele, ele voltará. Ele voltará. Vamos ver Oséias 11:7. A oração nossa hoje, sabe o que é? É pedir: Senhor, ganha nosso coração. Oséias 11:7 diz: porque meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Mas olha o que diz depois: bem que clamam ao Altíssimo, e agora? Nenhum deles exalta. O exalta. Imagina, se nós estamos passando uma crise espiritual, ou uma crise assim física mesmo, ou uma crise em todos os aspectos, financeira, enfim. E aí nós clamamos a Deus para a resolução daquele problema e esquecemos de exaltar o Senhor. Estamos lutando para continuarmos exaltados e não fracassados. Não é verdade? Nós não queremos lidar com a exaltação de Cristo, queremos lidar com a nossa exaltação. Se temos um fracasso em todos os aspectos, no relacionamento, ou fracasso com os filhos, nós vamos logo pondo a boca no pó: Senhor, salva meus filhos, salva meus filhos, para que eu saia do fracasso e fique em honra. Então, por isso que o povo de Israel fazia isso. Eles clamavam ao Altíssimo, desviados do Senhor, clamando a Deus, porque estavam fracassados. Mas nenhum dirigia uma oração de exaltação e de glorificação ao Senhor. Ninguém se lembrava de que Ele é o Senhor. A razão de desviarmos do caminho do Senhor é quando nós esquecemos de que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. A Bíblia diz que o boi conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece e nem me entende. Essa é a razão do desvio. Quando nós, por exemplo, focamos nossos louvores nas mais altas, altos louvores, que glorifiquem o Senhor e que o exaltem, é isso que Ele quer. Eu creio na restauração. Eu creio na igreja gloriosa. E que Jesus vai ter o seu trono garantido. Né? A igreja em Betânia, aquele lar de Betânia, ali de fato é onde Jesus realmente teve todas as suas honras e direitos e dignidade ali preservadas por Marta, Lázaro e Maria. É por isso que ele gostava de lá. E aquilo ali se tornou o modelo da sua igreja. Não foi o templo de Jerusalém que era o modelo da sua igreja, era Betânia. A igreja tem que ser uma verdadeira Betânia, onde recebe o Senhor, sempre honra o Senhor, sempre adora o Senhor, sempre serve o Senhor. Né? E ali tem o cheiro da ressurreição. Lázaro está ali, vivo, ressurreto. Essa aí é a igreja, de forma simples. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 24, a história conhecida, maravilhosa, é um romance. E esse casamento é tipológico, ele representa o casamento de Cristo e a igreja. E interessante que o servo de Abraão chega aqui no versículo 34, ele diz assim: eu sou o servo de Abraão, ele diz. O Senhor abençoou muito a meu senhor. Veja, ele vai descrevendo o que primeiro? Bênçãos. Amém? Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui o servo começa: o Senhor abençoou muito a meu senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Que maravilha, que boa, né? Que boa apresentação. Aquela moça, a Rebeca, deve ter ficado: poxa vida, falta de ouro não vou ter. Vaca também não. Servos e servas também não. E agora? Agora é mais importante. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor, depois da sua velhice. Qual era mais importante? Ovelhas e vacas e ouro e prata e tudo mais? Quem era mais importante? O filho. Não nos dará com ele todas as coisas? O filho. E daí diz assim: gerou um filho ao meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Tudo que o pai tem é meu. Glória a Deus. Quem ama o filho terá tudo que o filho tem. Mas imagine uma coisa. Continuando a história, ele chega e diz assim, ele fala com toda a parentela e tudo mais, e ele quer levar a jovem, quer levar para entregar para Isaac. Daí no verso 52 diz: e aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro, vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua irmã e a sua mãe. Ele deu prova da riqueza. Qual é melhor, irmão? Você está encantado com os dons que Deus deu, por exemplo. Às vezes ficamos encantados com a salvação. A salvação é um dom. Né? E existem outros dons que advêm da salvação quando o Espírito Santo nos batizou. Né? E de repente nós ficamos satisfeitos. satisfeito com o ministério poderoso que o Senhor me deu, me ungiu, maravilha. Então, estou satisfeito. Mas imagine a Rebeca pegando esses presentes, vaso de ouro, de prata e vestes tão elegantes e tal. E deveria ser coisas bem finas mesmo. Mas vamos continuar a história. Então comeram e beberam ele e os varões com ele estavam e passaram a noite e levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir a meu senhor. Isso é o servo falando. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias e depois irá. E ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Graças a Deus. Ela respondeu, irei. O que, Rebeca? Você vê se ela fez uma escolha ruim, ou boa? Imagine, se ela pusesse seu foco nos dons, nas dádivas, ficasse satisfeita, então ela não teria um esposo. Sabe, é possível nós termos dons, ministérios e tudo mais, e ainda assim ficarmos pobres? Sim ou não? Sim. Porque Rebeca poderia realmente fazer a escolha de ficar. E ela ficaria somente com uma amostra da riqueza do seu senhor. E ela, por não querer ter um senhor sobre sua cabeça, ela poderia perder tudo. É verdade que poderemos perder tudo no reino se hoje não reconhecemos Jesus como Senhor. É bem verdade. Né? As parábolas que Jesus conta nos mostram isso. A Rebeca poderia ficar, né, com as dádivas, mas nunca querer um Senhor. Ao escolher o Senhor, em ir com aquele servo, que era a figura do Espírito Santo, ela também, casando com ele, tendo uma aliança com ele. É isso que significa pertencer a ele. Às vezes tem crentes que são salvos e tudo mais, mas eles estão vagando por aí. Não pertencem ao Senhor. Não entregaram. Nós fomos libertados de ser servos do pecado para ser servos de Deus. Nos entregamos. Então, para encerrar aqui, Romanos 8. Quando nós fomos salvos é porque recebemos a Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos Ele como Senhor é porque nos entregamos a Ele. Então, Romanos 8, verso 31 e 32. Só o 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se a Rebeca escolhesse todas as coisas, de fato ela teria todas as coisas? Não teria. Porque é com ele, não sem ele. com Ele todas as coisas. Irmãos, você quer ver uma igreja restaurada, uma igreja gloriosa? Entregue o último fio de cabelo que falta ao Senhor. Né? Já entreguei meu pé, já entreguei todo o meu corpo, falta um fio de cabelo. Pois é, esse fio de cabelo ainda não pertence ao Senhor Jesus. Né? Podemos nós ter essa entrega? É difícil fazer um apelo porque às vezes a pessoa não vem de coração e não cumpre depois essa entrega no decorrer da vida. Mas eu quero dizer, se você de fato ouvir o que diz o Espírito Santo, não endureça teu coração, faça isso hoje. Se você quer fazer, pode vir aqui dizer, ó, eu quero. Eu não tenho poder de entrega, mas eu quero hoje que o Espírito Santo governe-me. Que Jesus seja meu Senhor, que a minha vida seja dele totalmente. Fomos chamados para ser de Jesus Cristo. Assim você pode experimentar a restauração de todas as coisas. Não pense em você mesmo, pense no Senhor. Né? Pense no que Ele pode fazer. Quando há entrega, alguém vai tomar o lugar para fazer as coisas. Mas quando não há entrega, eu vou me debater e vou morrer na praia. Amém? Você quer receber isso? Esta palavra para você? Amém. Hoje é um dia de glorificação no nome do Senhor Jesus. Jovem, Deus não pode fazer nada com você fora da mão dele. Se ele não é Senhor sobre tua vida, pode saber que o final não será glória. Mas se ele é Senhor, tudo será glória. O fim será glorioso. Aleluia. A felicidade do povo de Deus está na entrega. Senhor. Ó Senhor, tenho feito o que o Senhor tem mandado fazer, Senhor. E não só por isso, mas porque, Senhor, Tu tens partido meu coração, Senhor, para que veja a Tua glória sendo manifesta no meio do Teu povo, Senhor, para que a Tua honra seja levantada, o nome de Jesus seja levantado. Senhor, ponha este mesmo sentimento no coração do Teu povo, Senhor. O sentimento que houve em Cristo Jesus por nós. Ó Senhor, sei que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. E se ouvimos a Tua voz, que Teu Espírito nos convença, Senhor, a obedecer a Ti e fazer a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos, a única maneira de ser rico na fé, rico espiritualmente, é pertencendo àquele que tem a riqueza. Amém, Senhor. Vamos orar, então. Os irmãos que estão aqui à frente, podem orar a Deus, peçam ao Senhor. Né? E nós, os que estão sentados, também orem ao Senhor. Coloquemos nosso coração. O Senhor não falou para quem está lá fora, o Senhor falou para nós, né? Amém, Senhor.